saudamos daqui os utentes e os trabalhadores dos transportes que estão a ser obrigados a vir à luta pelo Governo, porque não aumentam os salários como é possível e necessário, porque não aumenta a capacidade de resposta operacional como é justo e necessário. O que os trabalhadores e os utentes precisam é de respostas concretas aos problemas graves que enfrentam diariamente. Não é, seguramente, de demagogia. Muito obrigado.
Muito obrigado por uma intervenção em nome do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O pacote ferroviário que a Iniciativa Liberal aqui nos traz acerta em algumas coisas, mas falha redondamente noutras e demonstra-nos mais uma vez uma cegueira e um puritanismo ideológico que de facto não vai ao cerne da questão. Nós temos neste momento um problema grave de supressão e de falta de investimento na ferrovia, quer ao nível urbano, quer ao nível regional, que o Governo tem que efetivamente ter uma maior aposta em investimento, mas procurar virar utentes contra trabalhadores, a pôr em causa até o direito à greve, ouvir falar na privatização como se fosse o remédio santo para os problemas da ferrovia, não nos parece de forma nenhuma o caminho. A ferrovia é um importante caminho, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista da mitigação das assimetrias que persistem, do ponto de vista da descarbonização, idem, mas este conjunto de propostas que a Iniciativa Liberal aqui nos traz, nomeadamente até com a devolução total do passe, por maior simpatia que possamos ter do ponto de vista abstrato, com aquela que é a realidade do que se está a passar, não nos parece que seja razoável, porque coloca acima de tudo o ónus da greve como se fosse a culpa dos trabalhadores. E não é esse o debate que devemos estar a fazer. O debate que devemos estar a fazer é como suprir estas carências e como é que efetivamente se poderá recompensar as pessoas que estão neste momento a ser privadas também nas suas deslocações quotidianas para o trabalho ou para a sua qualidade de vida, seja inclusivamente para o lazer, daquilo que é uma inexistência de um plano ferroviário eficaz. Para esse debate estaremos disponíveis. Agora, para um debate que, mais uma vez, é marcadamente ideológico e que é alheio àqueles que são os verdadeiros problemas da ferrovia, não contarão connosco.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barbosa.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado António Proa, à pergunta o que é que o Governo fez na matéria de ferrovia, nós podemos responder já. Temos previsto o investimento de 2 mil milhões no Ferrovia 2020, já investimos cerca de 950 milhões em obra, comprámos 22 comboios que chegarão em 2025, injetámos 40 novos comboios, comboios que vocês abandonaram na rede, abrimos oficinas e lançámos a compra de 117 novos comboios, resgatámos, recuperámos e colocámos ao serviço mais de 80 comboios que vocês grossoiramente abandonaram. Por isso, Sr. Deputado António Proa, diga apenas um Governo que tenha feito tanto pela ferrovia como este Governo. Senhoras e Srs. Deputados, o Plano Ferroviário Nacional constitui um importante passo para a ferrovia. Este plano dá extrema importância ao aumento da malha ferroviária nacional, levando o comboio a todas as capitais de distrito, à redução de tempo de viagem entre Lisboa e Porto e, consequentemente, a todas as cidades com ligação ferroviária, ao reforço da oferta, aumentando a frequência e criando itinerários. A primeira fase, em 19 de abril de 2021, passou pelo lançamento do PFN. Mesmo com as linhas orientadoras do plano bem definidas, o Governo deixou muito claro o seu propósito. Ouvir os portugueses antes de apresentar a sua proposta. Sim, ouvir. Ouvir os cidadãos comuns, ouvir os passageiros, ouvir os especialistas em ferrovia, ouvir as câmaras municipais, ouvir as juntas de freguesia, ouvir as associações empresariais e ambientais. Ouvir os partidos políticos. E a pergunta que se impõe é: quais foram as propostas da IEL na primeira fase? Nenhuma. Para além de se assumir como uma medida inédita na Ferrovia Nacional ao colocar o país a falar de comboios, a fase da auscultação prévia das várias entidades permitiu receber 319 contributos, tendo muitos deles sido considerados na primeira redação do plano. A segunda fase, em 17 de novembro de 2022, constou na apresentação do plano. Ao longo de 71 páginas que compõem o documento, percebemos que o plano consegue responder a cada um dos 11 objetivos, dentre os quais destaco um, planear uma rede ferroviária para um horizonte de médio e longo prazo que permita ao caminho de ferro afirmar-se como um modo de transporte de elevada capacidade e sustentabilidade ambiental. Apresentado o plano, passámos à terceira fase, a fase de discussão pública. Foram recepcionados 619 contributos. Sim, 619 contributos. Ou seja, cerca do dobro dos recebidos na primeira fase. E mais uma vez a pergunta que se impõe é: quais foram as propostas da IEL na segunda fase? Zero. Neste momento estamos na quarta fase, que conta com o envolvimento de duas entidades. O IMT, que está neste momento a efetuar a análise de cada um dos contributos recebidos, avaliando a viabilidade de integração dos mesmos. E o LNEC, que está a conduzir a avaliação ambiental estratégica. Na quinta e última fase, passa pela aprovação do Plano em Conselho de Ministros e envio do documento para a Assembleia da República, onde vamos discutir e ter a oportunidade de propor alterações à lei definidora da rede ferroviária nacional, de forma a conferir estabilidade e planeamento dos investimentos no setor nas próximas décadas. Analisados os factos, a IEL quer antecipar o debate do PFN, não para corrigir eventuais falhas no Plano Ferroviário Nacional, mas sim para tentar emendar a mão, uma vez que durante a fase de contributos pouco ou nada fez. E quer agora antecipar o Plano Ferroviário Nacional, criando a ilusão que o plano foi mal conduzido, quando na verdade não foi. Aliás, querendo criar aqui a ilusão que concebeu a linha de Trás-os-Montes, quando a proposta foi apresentada pela Associação Valdouro. Aliás, a proposta da DIL era trazer o comboio de Penafiel a Sanabra, enquanto a Associação Valdouro e os autarcas da região e os deputados do Partido Socialista defendem que o comboio deve sair do aeroporto do Porto e ligação a Zamora. Aliás, se há exemplo de envolvimento da sociedade civil, este processo participativo é um deles. O que exigimos da IEL é que faça o seu trabalho, com rigor, com métricas que tanto pede e que tenha respeito pelas instituições. E acima de tudo, que faça o debate no tempo certo. Agora é o tempo do IMT e do LNEC fazerem o seu trabalho. Sem pressões políticas, sem pressões mediáticas. O Parlamento não pode condicionar o trabalho técnico e rigoroso destas instituições. Finalizado este processo, será o tempo do combate político, do debate de ideias, dos que querem uma ferrovia melhor, dos que querem uma grande malha ferroviária, dos que querem que a ferrovia sirva todas as capitais de distrito. Nós, no PS, continuamos a apostar no caminho de ferro público. Obrigado.
Muito boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado José Carlos Barbosa tem um pedido de esclarecimento e para formular esse pedido de esclarecimento tem a palavra o senhor deputado António Proa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Senhor deputado, o senhor deputado acha que os portugueses estão satisfeitos depois de 8 anos de responsabilidade do Partido Socialista no governo? Acha que os portugueses estão satisfeitos com a oferta de transportes públicos proporcionada pelo Partido Socialista? Senhor deputado, francamente, olhos nos olhos, pergunto-lhe, o Partido Socialista não se envergonha do que não é capaz de fazer ao fim destes 8 anos? Não tem vergonha de continuar a obrigar os portugueses a não terem condições de transportes dignos de um país que se quer moderno e um partido europeu? Não tem vergonha? Acha suficiente? Com franqueza, senhor deputado, com franqueza. Há pouco ouvi um senhor deputado socialista dizendo que há atrasos porque há obra. Vale a pena ponderar bem na afirmação que fazem. Mas isso é maneira de justificar atraso e incompetência. Quem tem obra tem que a fazer no tempo certo. Essa é a sua obrigação. Quando a obra não acontece no tempo certo, é porque há incompetência. E os senhores deviam ser humildes e dizer: desculpem, nós não somos capazes de mais. Nós somos incompetentes. Ao fim de 8 anos não conseguimos mais do que isto. E isto é o quê? Isto são promessas. Isto são os cartazes que os senhores gostam de apregoar. Agora, concretização, melhoria das condições dos portugueses nos transportes públicos, zero. Não conseguem concretizar nada. Ó, senhor deputado, ao fim de oito anos, não acha que já deviam ser capazes de assumir as vossas insuficiências ao fim de 8 anos. Não fizeram nada. E deixe-me dizer, a propósito de obra feita, dar-lhe novamente os 3 exemplos que há pouco referi. Relativamente à Ferrovia 2020.
Era para concluir, estar,
termino já. Era para estar concluída em 2021. Estará eventualmente concluída em 2025. Os 117 comboios só vão começar a chegar entre 2026 e 2029. Sabe o que é que isto significa? Entre 11 e 14 anos depois dos senhores assumirem responsabilidade no governo. E os barcos que vêm sem baterias eram para chegar
muito
em 2020
obrigado,
e eventualmente
deputado.
Chegam a partir de agora. Acha isto correto?
Não tenho vergonha tem
desta
mesmo prestação.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Faz favor.
Sr. Deputado, eu sei que o PSD... Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, que não estou muito habituado. Sr. Deputado, o PSD tentou transformar a CP no slogan CP Caminhonetas Portugal. Tal era o número de pessoas que estava à espera do comboio na paragem do autocarro. Porquê? Porque parou comboios, porque fechou oficinas, Sr. Deputado. Aliás, vocês que são especialistas em discutir casos e casinhos nas comissões de inquérito, era bom perceber porque é que o PSD encostou 10% das automotoras dos comboios urbanos de Lisboa. Aliás, uma coisa inédita, um ato de gestão grosseira, quando o PSD encostou 2 automotoras, 3.500, com capacidade para transportar 2.000 pessoas, ao fim de 15 anos, um erro de gestão grosseira, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu acredito, Sr. Deputado, e vou terminar, Sra. Presidente, que o PSD tenha uma fórmula mágica para comprar comboios no stand. Nós não temos a fórmula mágica, mas a fórmula mágica que nós descobrimos para resolver os problemas do país é comprar comboios e fazer com que eles sejam construídos cá na indústria ferroviária portuguesa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimentá-la a si, cumprimentar todos os senhores e senhores deputados. O Sr. Deputado José Carlos Barbosa, é sempre um gosto ouvi-lo, porque fala com o coração quando fala de comboios. Mas já que disse que o PSD não tem uma fórmula mágica, eu gostaria que me respondesse, não tenho tempo para me responder, mas gostaria que me dissesse é que... Em setembro de 2022, Pedro Nuno Santos disse que a adjudicação de 117 comboios foi adiada para fevereiro de 2023. Já que falou tanto em comboios, estes comboios já foram comprados ou não? Estão adjudicados já ou não? Essa é que é a resposta que o PS devia ter dado e não deu neste debate. Aliás, o PS tem que se definir. Ou o plano ferroviário nacional é o de Pedro Nuno Santos ou é o de João Galamba. É o que Pedro Nuno Santos nós sabíamos qual era. O de João Galamba nós não sabemos qual é o plano ferroviário nacional e isso era importante nós sabermos também. Depois, eu percebo porque é que a IEL traz este debate. A IEL traz este debate porque ficou com remorsos de quando foi a campanha eleitoral, não ligou patavina, e desculpem a expressão, ao interior do país, nem ao Algarve. Por isso hoje é que trouxeram este debate e agora falam muito ao interior do país. A Iniciativa Liberal não ligou nenhuma ao interior do país, não ligou nenhuma ao Algarve. Aliás, fizeram campanha eleitoral em 8 distritos. E isto é a grande verdade. Ouvi também do Partido Socialista que querem levar o comboio a todas as capitais de distrito. Todas as capitais de distrito. Ó, Sr. Deputado, eu vou-lhe dar um exemplo de Porto Alegre. Não sei se o senhor sabe onde é que é Porto Alegre, mas vou-lhe dar um exemplo. É que a linha ferroviária, a estação de comboios de Porto Alegre, fica a 20 km da cidade de Porto Alegre. 20 km. Ó, Sr. Deputado, é só ver. Ou seja, a estação de comboios ao centro da cidade são 20 km. O Sr. Deputado está aqui a dizer que quer levar o comboio a todas as capitais de distrito. É mentira, é falso, é impossível fazer isso da maneira que vocês estão a fazer.
Peço controle, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, com todo o respeito, termino, só para dizer muito rapidamente. Eu acho que a frase que marca este debate é, sem dúvida, atrasos. Não tem a ver com o governo, é porque há obra no terreno. Eu vou repetir que é para ouvirem bem e as pessoas lá em casa ouvirem bem.
Já toda a gente ouviu, Sr. Deputado.
Não tem a ver com o governo, é porque há obra no terreno. A culpa não é das greves, é dos maus, não é do mau estado dos transportes.